Então, se me permitem agradecer desde já a presença dos representantes da CAJAP, do Sindicato de Jogadores Profissionais e da Confederação de Treinadores de Portugal, dar-vos um pouco conta daquilo que são os objetivos desta audição conjunta. Como sabem, em setembro do ano passado, 6 de setembro mais precisamente, foi publicada a Lei 74/2013, que criou o Tribunal Arbitral do Desporto, que foi alvo de uma fiscalização sucessiva da constitucionalidade e foi, no que concerne às normas do artigo 8º, números 1 e 2, portanto, a questão da arbitragem necessária, e estando em vigor e estando a questão do Tribunal Arbitral do Desporto, do ponto de vista da sua criação e do ponto de vista da sua instalação, sido resolvida pela Lei 74/2013, temos aqui esta questão da arbitragem necessária. Nesse sentido, os grupos parlamentares do PSD e do CDS fizeram uma proposta e entregaram um projeto de lei que já foi alvo de discussão na Generalidade para procurar resolver esta questão da inconstitucionalidade que proveio do acórdão do Tribunal Constitucional e entregar o projeto de lei que está em discussão, que foi aprovado, como vos disse, na Generalidade recentemente, e estamos agora em sede de discussão na especialidade. Foi decidido pelo grupo de trabalho que tenho o gosto de presidir, ouvir não só as federações desportivas, como os agentes desportivos de per si, sejam os árbitros, sejam os jogadores de futebol, sejam os treinadores no geral. E, portanto, o objetivo é precisamente este. Sem mais delongas, passar-vos-ias a palavra, sugeria uma primeira intervenção, se o entenderem, de cada uma das entidades aqui presentes e depois os seus deputados, se também o entenderem, fazerem algumas observações ou colocarem algumas perguntas. Sem qualquer ordem, mas só por questão aqui à minha direita, a Confederação de Treinadores de Portugal, Dr. Pedro Segueira, Dra. Carolina Mendonça, não sei qual de vós vai usar a palavra, o Dr. Pedro Segueira, faça favor.
Sim, muito obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade de também estarmos aqui presentes. Em termos da Confederação de Portuguesa de Associações de Treinadores, portanto, da nossa parte, portanto, concordamos com o documento que se encontra aqui presente. É importante para os treinadores portugueses, todas as modalidades, que de facto este projeto de lei vá para a frente. Em termos daquilo que foi alterado, portanto, pensamos e estamos na expectativa de ouvir se de facto neste momento cumpre tudo aquilo que é necessário, e se assim for, portanto, estamos satisfeitos com o documento. Assim, falo do documento do último que nos enviaram, portanto, que tem já as alterações daquilo que falou há pouco na sua introdução, e, portanto, da nossa parte não temos, pelo menos agora nesta primeira volta, qualquer comentário a fazer mais específico, depois poderemos fazer mais à frente, se necessário. Okay, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Sequeira. Dr. Hugo Virgílio, da CAJAP.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o honroso convite que nos foi feito, em meu nome e em nome da CAJAP, e também felicitar os senhores deputados por tomarem esta iniciativa de ouvir os agentes antes de uma decisão final. Congratulamo-nos com isso. Relativamente ao diploma, portanto, ao Tribunal Arbitral do Desporto, a Lei 74/2013, que já assim encontra em vigor, permitam-me dizer só apenas duas questões que à data já tínhamos questionado, nomeadamente a instalação do Tribunal Arbitral do Desporto no Comitê Olímpico, sobre a égide do Comitê Olímpico. Como se costuma dizer, a mulher de César não basta ser, é também preciso parecer, e portanto discordamos que esteja sobre a égide de uma instituição desportiva, apesar de essa questão neste momento talvez já não se levante, mas não deixarei de a manifestar. Também temos algumas discordâncias, apesar de menos, relativamente à escolha dos árbitros, que direto ou indiretamente são escolhidas pelas federações, que como todos sabemos, hão de ser parte na maior parte dos processos judiciais que o Tribunal há de ter em suas mãos, e portanto quer via escolha Comitê Olímpico, quer via Confederação, portanto serão sempre as federações a escolher os árbitros, a maioria pelo menos. Relativamente ao diploma que estamos a analisar, congratulamo-nos com ele. É evidente que o Tribunal Arbitral tem na sua gênese dois grandes princípios, o princípio da especialidade e da celeridade, e portanto são eles que fazem, que são os pilares mestres da sua criação. Pensamos que o diploma reveste e salvaguarda estas questões. Concordamos com a vocação dos poderes disciplinares por parte do Tribunal relativamente às federações quando seja omissa essa decisão. Concordamos também com o aspecto principal do diploma, portanto, os recursos, quer para a Câmara de Recursos do próprio Tribunal Arbitral, quer para os tribunais administrativos. No entanto, aqui gostaríamos de salientar que, apesar de concordarmos com a possibilidade de recurso da primeira instância, pôr à consideração dos senhores deputados a capacidade do Tribunal, eventualmente, para o volume que possa surgir destas litigâncias da primeira instância das decisões dos órgãos da Federação. Por último, e para nós é extremamente importante, é a salvaguarda do acesso ao direito e, portanto, temos muitas questões e gostaríamos que houvesse algum empenho relativamente às custas processuais que advirão para o recurso ao Tribunal Arbitral. Tentando ser o mais sintético possível.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Joaquim Evangelista, do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.
Muito boa tarde. O sindicato também agradece o convite formulado. Sobre esta matéria, e sem prejuízo depois de dar a palavra ao Dr. Tiago Rodrigues Bastos, dizer que da parte do sindicato o diploma mereceu a nossa aprovação. Nós tivemos o cuidado de, na primeira audição, manifestar o nosso ponto de vista e prende-se sobretudo com duas questões. Uma tem a ver com o funcionamento da Comissão Arbitral Paritária que existe entre a Liga e o Sindicato dos Jogadores e que nós estávamos à espera de ver salvaguardada e afinal foi introduzida uma nova transitória, ou seja, não termina agora, termina em 2015. Lamentamos que os partidos não tenham deixado de funcionar aquilo que funcionava bem e obviamente que ao retirar esta competência a esta Comissão Arbitral Paritária vai, por um lado, eventualmente criar mais dificuldades no Tribunal Arbitral do Desporto, na medida em que vai ter mais casos para julgar e vai eventualmente ficar prejudicado o princípio da celeridade, que é o que se pretende com a criação de um Tribunal Arbitral desta natureza, por um lado, e por outro lado o próprio princípio da especialidade, ou seja, pessoas que fazem bem há muito tempo este trabalho, verem-no agora prejudicado e, portanto, novos árbitros terão que lidar com uma nova matéria e isso não será benéfico para o desporto. Enfim, lamento que tenha merecido a concordância de todos os partidos esta questão e, portanto, esta é uma posição de princípio. Quanto a esta questão que estamos a discutir, não merece da nossa parte qualquer comentário, mas daria depois a palavra ao Dr. Tiago Rodrigues Bastos para reforçar aquilo que eu disse. Muito obrigado.
Não, só duas notas. Portanto, o projeto que está em cima da mesa visa apenas garantir a existência de uma instância de recurso para suprir em constitucionalidade apontada e, portanto, desse ponto de vista diríamos que não tem grande história para nos pronunciarmos. Agora, relativamente de facto àquilo que foram as observações que aqui fizemos da última vez que cá estivemos e antes da aprovação da lei e até depois junto de algumas outras entidades, de facto compreende-se mal esta solução, esta opção por acabar com as comissões arbitrais paritárias. Ainda por cima, até admitíamos que pudesse ser conferida essa competência ao Tribunal Arbitral, admitíamos essa possibilidade, mas sem que daí decorresse a extinção das outras instâncias. Também se compreende mal, só uma nota, que também se compreende mal, parece-me, a circunstância de ação de impugnação na circunstância da arbitragem voluntária, enfim, que é aquela que, apesar de tudo, diz mais de perto ao sindicato dos jogadores, que seja competência de um tribunal da relação, parece-me que não é uma solução muito, muito avisada e, portanto, que não será uma solução muito expedita cometer essas ações ao tribunal da relação. Não tenho exatamente a percepção de o porquê dessa solução, mas temo que esta aparente vontade de dotar o TAD das ações que hoje corriam nas comissões arbitrais, sem que, presumo, pelo menos das conversas que temos tido com os intervenientes, os outros parceiros nessas entidades, que haja alguma razão de queixa ou que haja alguma vontade de as extinguir, percebe-se mal esta opção política. Enfim, tenho algumas dúvidas depois relativamente à própria constitucionalidade de atacar as normas que decorrem de convenções coletivas, mas também não tenho nenhuma certeza sobre essa matéria. Mas a opção política é que parece estranha, não é? Porque eram, se os agentes não se sentiam mal, são comissões que até hoje funcionam bem, que têm, e penso que isso é importante dizê-lo, que têm muitíssimo poucas decisões ao longo destes tempos, tenham sido sequer postas em causa ou anuladas pelos tribunais cíveis. Percebe-se mal agora esta opção. E pelo menos e tendo em conta, deixaria talvez esta nota que parecia talvez poder ter mais significado e ela poder ser mais pensada, que esta norma transitória pressupunha uma entrada em vigor imediata da lei. Temo que com este calendário o Tribunal Arbitral do Desporto vá começar a funcionar quase em simultâneo com a extinção das comissões arbitrais. Portanto, talvez fizesse sentido repensar, pelo menos, não é essa a nossa opção, a nossa ideia, mas talvez fizesse sentido, pelo menos, repensar o período transitório que foi concedido às comissões arbitrais, que presumo estivesse pensado na perspectiva de deixar o Tribunal Arbitral do Desporto consolidar de alguma forma a sua prática, não criar hiatos e depois então pensar na extinção das comissões arbitrais. Tendo em conta que todo o processo se atrasou, acho que vocês deviam pelo menos repensar este período transitório que foi concedido. E já agora deixar nota também da importância que estas matérias têm quando, por exemplo, se encontra em curso um processo de negociação do contrato coletivo dos jogadores entre o sindicato e a Liga, que inclusive visavam, uma das matérias era precisamente repensar o próprio funcionamento da comissão arbitral e, portanto, dar enfim, outra pujança e outra dignidade à Comissão Arbitral Paritária, pese embora a satisfação das partes com o funcionamento tem tido até agora, e, portanto, este processo é para nós de alguma importância, na medida em que estamos a meio desse processo negocial. Então, gostaríamos de saber também se faz sentido prossegui-lo, se não faz, mas chamava a atenção apenas para estes aspectos por ora. Muito obrigado.
Só uma nota final que eu acho que era importante. Eu faço parte do chamado diálogo social europeu para o setor do futebol por indicação dos praticantes. Ou seja, é a própria União Europeia que promove esta concertação entre os empregadores e os empregados. E, por outro lado, faço parte também da Dispute Resolution Chamber, que é a Câmara de Litígios da FIFA. E, estranhamente, esta é uma nota de direito internacional, ou seja, aquilo que a União Europeia está a promover, que é as NDRCs, que são os National Dispute Resolution Chamber, ou seja, houve A União Europeia promoveu os mínimos requirements, ou seja, exigiu que os diversos países, porque há países onde infelizmente não estão tão evoluídos connosco, não têm um contrato coletivo de trabalho, não têm condições mínimas entre empregados e empregadores, está a promover isto, sobretudo nos países de leste, e a própria FIFA exige ou pretende que os diversos países tenham câmaras com composição igualitária para representar litígios desta natureza, vem ao Estado português, e a nossa comissão, a Comissão Eleitoral Paritária, constituída entre a Liga e o Sindicato, é das poucas reconhecidas no plano internacional pela FIFA, acho que só são 6, no universo de centenas de países que a FIFA representa. Enfim, a União Europeia, por um lado, e a FIFA, por outro, promovem estas câmaras nacionais e vêm, enfim, o governo português com esta ideia completamente ao arrepio. Vamos lá ver, se compreendo isto, a parte do governo tem a maioria, não compreendo a parte do PS, gostaria de perceber. Enfim, por um lado, da parte do atendendo a este argumento factual, como é que se compreende que se queira acabar com aquilo que a União Europeia promove e que a FIFA promove? Pá, ou vocês, ou salvo de respeito, os senhores deputados estão distraídos, não é? Ou então há aqui uma outra qualquer agenda que eu desconheço e gostaria de conhecer. Mas esta é a realidade no plano internacional. Nós temos uma Câmara reconhecida pela FIFA, a União Europeia promove as câmaras representativas entre jogadores e clubes para dirimir os conflitos, e nós vimos exatamente fazer o oposto do esforço que estão a fazer os demais países. E quando digo a União Europeia, digo FIFA, digo UEFA, digo Ligas Europeias e digo Associação de Clubes.
Muito obrigado. Senhores deputados, deputado Pedro Pimpão, PSD.
Muito obrigado. Naturalmente também agradecer a vossa presença e os vossos contributos, porque acho que são importantes, porque já não se coloca em causa se o TAD é necessário ou não, se, uma vez que a lei já está em vigor, e naturalmente que o que nos compete agora é, por intermédio desta revisão que pretendemos fazer para suprimir a questão da inconstitucionalidade, encontrarmos as melhores formas para que entre em normal funcionamento e que sirva àquilo que são os seus interesses principais, que é ter justiça mais célere, justiça especializada, para que também no futuro possamos ter aqui alguma jurisprudência do panorama desportivo que nos permita acautelar decisões futuras em todas as modalidades. E, portanto, a vossa presença e os vossos testemunhos são importantes, e os vossos contributos, porque a disponibilidade que nós temos é tentar encontrar aqui a melhor solução do ponto de vista legal possível. E, naturalmente, tomamos aqui em boa nota as sugestões, nomeadamente as preocupações que foram já aqui trazidas pelo volume de litigância, porque o recurso direto para o TAD pode e é um dos riscos ou um dos desafios a assumir pela instalação e funcionamento do próprio TAD esta questão, porque naturalmente que se vai ter um volume processual grande tem que estar preparado para também fazer face a este volume processual. A outra questão que foi colocada aqui também prende-se com as custas processuais, e naturalmente se as custas forem de valor elevado vai fazer com que haja denegação da justiça, porque se calhar muitos daqueles que poderiam recorrer, das entidades que poderiam recorrer, não o vão fazer, e temos que nos referir que no mundo do desporto há muitas modalidades e muitas entidades que do ponto de vista financeiro têm dificuldades ou vivem muito no limite, e naturalmente que não pode ser as custas associadas a um recurso que devem inibir que se faça a verdadeira justiça. Também, relativamente aqui às comissões arbitrais, é uma questão que já foi discutida na primeira versão do diploma legal. É uma questão que também nos vai obrigar a refletir, naturalmente, todo este processo, nomeadamente a parte do regime transitório, porque é bom também ir beber das boas práticas que se vão fazendo nesta em matéria de justiça desportiva, e, portanto, naturalmente que analisaremos com cuidado essa questão. E creio que o nosso objetivo é tentar encontrar aqui a melhor solução possível do ponto de vista legislativo, e os contributos que nos fizerem poder chegar por escrito também poderão ajudar a esse mesmo objetivo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Laurentino Dias, Partido Socialista.
Muito obrigado. Queria cumprimentar quem nos visita para trazer a sua opinião sobre esta matéria e dizer de forma muito clara o seguinte. O Parlamento aprovou uma lei de criação de um Tribunal Arbitral do Desporto em Portugal. O Tribunal que o Parlamento aprovou, como disse o Dr. Pimpão, essa lei está em vigor. Mas a lei que está em vigor e o Tribunal que é criado pela lei que está em vigor não é o Tribunal que o Parlamento aprovou. É o Tribunal que o Parlamento aprovou com as emendas que o Tribunal Constitucional fez. E a questão que se nos coloca agora, e por isso esta nossa conversa, e por isso o projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS, é como remendar pelo plenário da Assembleia o Tribunal Arbitral do Desporto que está em vigor na lei que a Assembleia aprovou, de forma a que ele faça sentido e seja útil. E é por isso que estamos aqui hoje e que temos este debate para fazer. Nós dissemos, quando foi discutido em plenário este projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS, que acompanhávamos as preocupações deste projeto de lei e por isso o votámos favoravelmente no plenário, mas dissemos no plenário de forma muito clara o seguinte: este tribunal que está em vigor não é aquele que nós e também o Governo, em última análise, idealizámos. É um tribunal diferente. Este não é um tribunal necessário, como nós tínhamos previsto na lei. E o que era um tribunal necessário? Era um tribunal que fosse, finalmente em Portugal, uniformizar as decisões em matéria desportiva a seguir aos Conselhos de Disciplina e de Justiça das Federações e servisse de intermédio entre os Conselhos das Federações, Disciplina e Justiça e, eventualmente, o Tribunal Arbitral de Lausanne como última instância de recurso. Esse era o tribunal que nós pretendíamos, que nós aprovámos, e com algumas diferenças daquilo que o PS entendia, nomeadamente a presença do tribunal no seio do Comitê Olímpico, coisa que nós não subscrevemos, e outras formas de indicação dos árbitros, incompatibilidades entre... Houve algumas coisas com as quais não estávamos de acordo, mas em termos de criação do tribunal arbitral necessário estávamos de acordo e por isso secundámos o Governo a esse nível. Mas na discussão que nos traz hoje o acórdão do Tribunal Constitucional, ou os dois acórdãos do Tribunal Constitucional, nós colocámos o patamar de discussão neste plano e dissemos no plenário, e isso está gravado no site do Parlamento e pode ser ouvido. Se já antes, quando nós tratámos de criar o Tribunal Arbitral do Desporto, era preciso e imprescindível termos o movimento associativo, desportivo, ao nosso lado e a desejar esse tribunal, agora, conforme o tribunal fica de acordo com a decisão do Tribunal Constitucional, mais preciso é sabermos se o movimento desportivo e as federações desportivas querem mesmo este tribunal ou não, se faz ou não faz sentido. Eu não vou abordar a questão que muito bem o Sindicato dos Jogadores colocou sobre a Comissão Arbitral Paritária e o Tribunal Arbitral, porque creio que isso é uma questão séria, do Sindicato dos Jogadores, mas deixe-me procurar explicar o que é que eu penso sobre esse assunto. E para procurar explicar, tenho que lhe dizer o seguinte: no modelo que nós tínhamos como bom e que apresentámos como bom para o Tribunal Arbitral, não sufocava nem impedia a existência de comissões arbitrais. Porque as comissões arbitrais podiam perfeitamente continuar a existir no contexto em que têm existido de forma positiva e o Tribunal Arbitral lá estaria para resolver os conflitos quando eles acontecessem. Certo? Portanto, uma coisa não impedia nem precludia a outra. Este era o modelo do tribunal que nós tínhamos previsto como o tribunal que interessava ao movimento desportivo. Agora, eu creio que o Parlamento, depois de ouvir o movimento desportivo, os senhores que aqui estão agora e a senhora, e de ouvir 6 federações como ouvimos antes, futebol, voleibol, handebol, atletismo, basquetebol e ciclismo, que significam provavelmente mais de 90% do movimento desportivo, dos atletas, dos treinadores, dos clubes, se calhar. E ouvir as reservas sérias que as federações colocaram a este tribunal que está agora em vigor de acordo com a lei depois das alterações que obrigou o Tribunal Constitucional a que fossem feitas, devem levar o Parlamento a pensar bem sobre se com este remendo desta lei, sem este remendo, com o remendo melhor, ou com uma solução qualquer melhor que se consiga em termos de discussão na especialidade, se ainda assim este tribunal vale a pena. Porque, eu repito, ele só vale a pena se o movimento desportivo o quiser mesmo. Porque senão não vale a pena. O Tribunal Arbitral de Lausanne existiu durante 2 ou 3 dezenas de anos, sediado no Comitê Olímpico, e as grandes federações não gostaram desse tribunal, não alinharam nesse tribunal, e o tribunal não existia, ninguém o conhecia, não tinha funções. Só passou a ter quando as grandes federações disseram: sim senhor, o Tribunal de Lausanne é um tribunal que nos merece credibilidade e confiança. E a partir daí passou a ser um tribunal credível, com prestígio e com trabalho para o mundo desportivo inteiro. E portanto só vale a pena. Eu disse no final da discussão no plenário, agora há pouco tempo, disse uma coisa assim: nós não podemos incorrer no erro de aprovar estas alterações e de amanhã vir um movimento desportivo a dizer assim: este tribunal não funciona porque foi inventado, foi feito pelos políticos no Parlamento e não corresponde àquilo que são objetivamente as necessidades do movimento desportivo. E, portanto, nós estamos a tempo, não estamos a tempo de arrepiar caminho? Se calhar estamos. A lei está em vigor, o que é que se faz? Não sei, se não se fizer nada não há tribunal. Mas a verdade é que nós fizemos um formato de um tribunal que aprovámos. Achávamos que esse formato era útil para o movimento desportivo, ou seja, era um formato que dizia: mantém-se o Conselho de Disciplina, mantém-se o Conselho de Justiça, aparece o Tribunal Arbitral para todo o mundo desportivo, todas as federações, e depois o Tribunal Arbitral de Lausanne para os recursos, para quem quiser recorrer em termos máximos. Acaba a necessidade e o direito e a obrigação e a solução dos recursos ao Tribunal Administrativo para aqui, ao Tribunal daqui para acolá, fica este Tribunal Arbitral só para tudo o que é desporto. E isso não só tornava as coisas mais rápidas, como tornava as coisas mais uniformes, como credibilizava em termos de jurisprudência desportiva e por aí fora. Fazia, no fundo, em termos nacionais, aquilo que o TAD em Lausanne faz em termos internacionais. Era esse o objetivo. Se esse objetivo não pode ser cumprido, nós só temos 1 ou 2 soluções. Ou declinamos esse objetivo e dizemos que neste momento não há condições para poder que esse tribunal funcione como nós gostaríamos que funcionasse, ou tentamos que ele funcione com uns remendos que procuremos, com cheios de boa vontade ou cheios de boa intenção, introduzir-lhe. Esta é a questão sobre a qual nós estamos confrontados. E eu repito, não gostaria de aderir a uma solução se não sentisse, e direi ao meu partido isto, se não sentir que o movimento associativo se revê neste projeto de tribunal. Se não se revê neste projeto de tribunal, nem vai fazer aquilo que este projeto lhe pede, que é dizer assim: isto era para ser um tribunal necessário, obrigatório, mas como não é obrigatório, porque o Tribunal Constitucional não deixa, então
vocês façam o favor de renunciar aos recursos para os tribunais do Estado. E então passa a ser, por via da renúncia, por via da vossa vontade, passa a ser obrigatório, mas uma obrigação cumprida voluntariamente. O movimento esportivo está disposto a fazer isto? Eu não creio que esteja. Não percebi que estivesse, pelo menos pelas declarações que eu aqui vi passar esta tarde, não percebi que esteja. E se não estiver, nós não devemos criar qualquer coisa que, à partida, não merece o empenhamento sério do movimento esportivo. E, portanto, é uma reflexão que eu creio que não apenas nós, mas nós, o PSD e o CDS, devem fazer, embora todos nós tenhamos estado, até agora, irmanados em uma mesma vontade. Vontade de criar uma estrutura que fosse útil para o desporto, que fosse uma estrutura de topo que englobasse todas as federações e todo o movimento esportivo, que fosse, por isso, uma forma de trazer uma justiça desportiva mais célere, mais uniforme, mais capaz, mais especializada, e que impedisse as não sei quantas soluções que às vezes aí passam nos vários tribunais administrativos das mais diversas formas e que não são nada benéficas para o desporto nem para o prestígio da justiça desportiva. Mas prestigiar a justiça desportiva também é encontrar soluções sólidas. Soluções sólidas. Soluções a que os utentes de um tribunal destes adiram, por vontade mesmo, queiram mesmo. Porque se não quiserem mesmo, um tribunal depois tem paredes, cadeiras, técnicos, juízes, árbitros, não tem papel para trabalhar, não tem processos para trabalhar, porque as pessoas dizem não queremos nada com isso, queremos continuar com o Conselho de Justiça, com o Conselho de Disciplina e com os outros modelos e outras formas de administração da justiça, mesmo as conciliatórias como as comissões arbitrais. E por isso eu estou em crer que nós vamos ter aqui boa matéria para refletir em termos de solução final para aquilo que esperávamos que fosse, mas nunca vai ser, o Tribunal Arbitral útil para o desporto, que nós previmos, nós e até o Governo, no diploma que apresentou, embora diferente do nosso, também previ. Muito obrigado.
Muito obrigado. Apesar de não ter sido feita nenhuma questão, mas algumas observações dos senhores deputados, se pretenderem de novo usar a palavra, disponham. Então, Dr. Joaquim Evangelista, faça favor.
Sr. Deputado, Dr. Albertino Dias, caro amigo, eu queria acentuar, porque há aqui uma questão de natureza política. O movimento associativo precisa de, claramente, fazer opções também. Nós precisamos saber exatamente qual é a posição do PS e do CDS e do PSD, ou seja, é importante que os senhores deputados também se definam relativamente às matérias do desporto. E o PS tem essa responsabilidade. A mim incomoda-me, enquanto agente desportivo, que só tenha uma opção política desportiva. Portanto, e eu lamento que não haja da vossa parte, nestas matérias e noutras, uma afirmação, uma intervenção diária. Ou seja, as questões, obviamente, que não se resumem à vida económica e social do país. A mim, enquanto agente, o desporto interessa umas questões de natureza desportiva. E sobre estas, salvo o devido respeito, por parte do PS tenho ouvido muito pouco, Sr. Deputado, sabendo que o senhor, em particular, até sabe muito destas matérias, mas a verdade é que não há posições claras. E nesta matéria, diz o povo, e com razão, que o que nasce torto, cedo ou tarde, sim, tarde ou nunca, sim, direito. E é o que vai acontecer, não tínhamos dúvidas sobre isto, aquilo que acabou de dizer é verdade. Agora, era importante, e até vai haver um momento em que os portugueses têm que definir politicamente, saber quais são as vossas propostas e quais são as propostas do Governo, para nós, claramente, este é um projeto para um mandato, é um projeto, de facto, substantivo, não é uma matéria para andarmos, salvo o devido respeito, a fazer exercícios de direito. Não é uma matéria que diz respeito, e sobre esta questão em particular, já nem vou aqui entrar na questão de fundo, porque esta matéria que nos traz cá hoje merece a concordância de todos, não é? Para isso não teria, temos cá vir por obrigação, mas é a questão de fundo, e eu não compreendo, eu gostava, palavra de honra, que algum dos senhores deputados me disse, explicasse, porque eu vejo constantemente os senhores deputados a invocar o direito comunitário para introduzir alterações no nosso país, seja a diversos níveis. E quando o direito comunitário diz exatamente o contrário, no que diz respeito às comissões arbitrais,
se venha propor uma solução completamente oposta àquilo que é praticado, promovido, aquilo que se está a implementar. Ou seja, neste momento no plano desportivo é um critério de qualidade, de civilização, ter uma comissão, uma National DRC, Dispute Resolution Chamber, uma Câmara representativa. O Tribunal Arbitral do Desporto Internacional não extingue a Câmara de Disputas da FIFA, que é um órgão que dirime conflitos entre clubes e jogadores e treinadores. Portanto, que o Tribunal Arbitral viesse colmatar as lacunas que existiam ao nível das câmaras que não existiam para os treinadores e para os árbitros, eu compreendo. Agora, extinguir uma comissão que é reconhecida internacionalmente, eu não me lembrei, mas vou fazê-lo, até para causar alguma vergonha em Portugal. Vou pedir à FIFA, às ligas europeias, à UEFA, para nos mandarem as resoluções que tomaram nesta matéria. Ou seja, há resoluções, há comunicados a promover a constituição de câmaras de representativas de jogadores e clubes. E nós, em Portugal, fazemos exatamente o contrário. Enfim, nesta matéria incomoda-nos, mas no plano político, com isto termino, era importante que o PS tivesse alternativas. Eu não gosto de ter só uma alternativa, eu vejo neste momento o país reduzido a uma só alternativa. E aí a responsabilidade também é do PS, ou seja, os senhores deputados não podem estar à espera só daquilo que vos chega da nossa parte. Vocês têm uma responsabilidade política que é de apresentar soluções, e vai haver eleições para o próximo mandato, sobre questões estratégicas. E este Tribunal Arbitral é, com certeza, uma matéria importante.
E mais ficou algum... a saber qual era a nossa posição sobre isso.
Posta esta última intervenção, não havendo mais desejos de intervenção, reitero o que disse no início, a nossa disponibilidade para algum apor que, entretanto, sabendo que o que está em discussão é esta resolução da questão da inconstitucionalidade, mas naturalmente estamos à vossa disposição até terminar a discussão na especialidade para qualquer apor por escrito, se assim o quiserem. Está a decorrer. Nós ainda temos mais algumas audições, terminarão provavelmente esta semana, caso não haja nenhum imponderável. Depois é dar aqui algum tempo também para os grupos parlamentares maturarem algumas sugestões que tenham a fazer e as intervenções que foram feitas, quer pelos agentes esportivos, quer pelas várias federações, e até alguns contributos que voltámos a pedir aos Conselhos Superiores da Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, sendo certo que até agora se chegou só do Conselho Superior da Magistratura. Mas, portanto, estaremos à vossa disposição. Veremos. E muito obrigado, então, pela vossa disponibilidade.